Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve pessoas! No nosso episódio da semana temos uma conversa muito legal com a especialista em sexologia Lidiane Moreira. E para participar das próximas gravações e saber das novidades do nosso podcast, antes de todo mundo, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. Mas claro que, como sempre, você pode participar também em nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD. Também tem o nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com, e através dele, você pode enviar sua mensagem também. E não menos importante, lembro que este papo foi gravado em live no nosso canal no YouTube. E peço que vocês sigam, curtam, compartilhem os vídeos e, claro, também assina lá e badala o sininho, porque nos ajuda demais a crescer e se espalhar. E agora, lá vem ele!
Momento Jabá!
E é claro que começamos falando da Massa Multimídia, a sua equipe dedicada a impulsionar sua presença nas redes sociais. Eles não só traçam a estratégia perfeita para sua comunicação em marketing digital, como também criam artes incríveis, vídeos animados, material em áudio para diversos fins e gerenciam suas redes sociais, ou seja, eles cuidam de tudo para que você se destaque para quem realmente quer te encontrar. Não esqueça de conferir o link do site e todos os contatos na descrição deste episódio. Vale ressaltar que o nosso podcast é produzido por essa equipe nota mil. Estou falando da Massa Multimídia. E se você quer colaborar para manter o nosso podcast ativo e ainda ter seu nome divulgado nos nossos episódios, saiba que estamos abertos a parcerias, hein? Entre em contato conosco pelo e-mail podcast@massamultimedia.com.br ou pelo WhatsApp 839-9654-9888. E se você ainda não nos segue nos agregadores de podcast, segue lá, porque isso nos ajuda a crescer e ser recomendado para mais pessoas. Além disso, você recebe notificações quando um novo episódio é lançado. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Assim, mais gente fica sabendo do Papeando Podcast e todos juntos compartilhamos tantas histórias legais. Vai lá, ajuda aí, hein? Agora eu vou falar para você que ama fazer compras na internet. Que tal receber descontos e cashback nos principais marketplaces e lojas online? E ainda ter cashback nas compras de supermercados? Pois bem, tudo é possível usando Melios. E ainda vou te trazer mais uma vantagem. Se cadastrando pelo link da descrição, além dessas vantagens, você vai ter R$ 5,00 de cashback na sua primeira compra. Não é demais? Perde tempo não e acessa o link na descrição e garante tudo isso. Melios, feito com amor no Brasil, para o mundo.
Olha a mensagem!
E na mensagem de hoje vamos mandando alô para as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais e na gravação no YouTube. Meu abraço para Verônica Gomes, Renato Carvalho, Joyce Rauch, Johnny Rocha, Raelson Galdino, Marcos Geriz, Ana Feitosa, Adeilma Freire, Jansen de Carvalho e Cândida Nobre, um grande abraço para todos vocês. Lidiane Moreira, seja bem-vinda ao Papiano Podcast.
Obrigada, Marcos. Ai, boa noite, minha gente. Eu tô nervosa.
Não precisa ficar nervosa. Eu fico nervosa também.
Não, mas primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi bem surpreendente, assim, de surpresa. Foi bem legal e eu vou aproveitar ao máximo por ter essa conversa aqui.
E eu que fico agradecido, até porque a gente nem se conhecia. O primeiro contato que a gente está tendo é agora, né? Fora o WhatsApp que a gente trocou e o contato pelo Instagram, né? Mas eu que fico agradecido. Então, para a gente começar, como eu pergunto para todo mundo, antes de chegar a ser a profissional, a especialista em sexologia, como era a vida de Lidiane Moreira? O que é que ela fazia? Como era a infância dela? Enfim, vai falando aí pra gente já ir te conhecendo.
Bem, segundo minha mãe e meu pai, né, eu era virada no Jiraya. Sempre muito ativa, mas uma criança legal, assim, de boa, né? Gostava muito de me divertir, curtir ao máximo a minha infância, a minha adolescência, enfim, minha juventude. E, assim, para chegar onde eu tô hoje, tem muita história. Tudo começou no vestibular, que eu fiz a primeira opção para administração. E aí, não passei. Passei para a segunda opção, foi pedagogia. E eu me encantei pelo curso. Assim, realmente, ele me seduziu pelo fato de ensinar as pessoas. E aí eu fui ficando e disse, não vou fazer outro vestibular, não vou mudar de curso. E prossegui em pedagogia. Queria ter feito a área de aprofundamento em administração escolar, que eu era bem voltada para essa questão também burocrática. Sendo que aí a extinção foi extinta a área de aprofundamento no curso durante a minha graduação e eu acabei indo para a supervisão escolar. Eu fiz um estágio no SENAC nos meus últimos anos de graduação, que foi uma escola na minha vida. Assim, de estar acompanhando dentro de sala de aula, os professores dando apoio, né, fazendo aquele suporte. E isso realmente, assim, eu olhava para os professores, caramba. E eu já tinha ensinado, né, em escola pública, a disciplina de inglês. E tinha gostado de ensinar. E aí me formei, né, tive coisas pessoais, de acompanhar meu avô em tratamento de câncer em Natal, passei um tempo fora, operei os joelhos, foi um morrido, e acabei que entrei numa especialização que era de gestão empresarial de pessoas, porque o meu que eu queria juntar a pedagogia com a parte empresarial. Sendo que tem um detalhe, quando eu fazia graduação, eu participei de um projeto de sexualidade infantil, que era acompanhar justamente na creche, orientar os professores, como é que eles poderiam fazer durante o banho, isso, aquilo, o que é que deveria ser falado para as crianças. Então, e tem até um livro, um capítulo de um livro que eu participei, mas faz muito tempo. Mas eu não continuei nisso, eu meio que foquei justamente na parte de gestão, que era o que eu queria juntar a gestão com a pedagogia. Né, a gestão escolar, como fazer uma escola melhor, digamos assim, a gestão participativa. Sendo que o campo de João Pessoa, né, para emprego e tal, é um pouco complicado. E aí, E aí eu ainda fiz um tecnólogo em gestão de recursos humanos, né? E fui. E trabalhando sempre trabalhei em uma faculdade particular. Depois também trabalhei numa empresa como analista de RH. E aí veio um problema seríssimo de coluna, que me deixou bem em off. E quando eu estava me recuperando, pandemia. E aí aquela coisa, todo mundo parado. E eu disse, meu Deus do céu, e só o dinheiro saindo. E eu, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Não dá para ficar esperando. E aquele dedinho passando na rede social, eu vi uma reportagem da... não me lembro se era da Exame. Mercado erótico bate recorde de vibradores, de venda de vibradores. E eu, tum! Esse mercado não para em nenhum momento. E aí eu comecei a estudar. Estudei vários meses. E sempre tentando buscar uma empresa que ela não fosse pelo caminho tradicional do sex shop, né? Que é aquela coisa escura, aquela coisa, né, que tem que ser escondido. Que tem que ser escondido, uma coisa assim, meu. E o cara, não é isso. Até porque eu comecei a lembrar da época que eu fazia parte do projeto, assim, a questão da educação sexual, como é importante. E aí eu comecei a cavucar, e eu encontrei a empresa Ações, comecei a conversar com o cara, eu vi uma live no Instagram do Mercado Erótico, ele falando da empresa e tal, e eu comecei a trocar uma ideia com ele, eu comecei a fazer muitas perguntas, e vi que ela tinha, justamente da parte de saúde ao prazer. Então ela não focava como sex shop tradicional. Era um leque enorme. Aí eu disse, aqui eu gostei. Eu acho que aqui é legal. E aí quando eu comecei a ser consultora, né, da Sóis, eu comecei a estudar mais. Então comecei a estudar mais e eu comecei a ver que o negócio era muito grande, que não dava para ser só uma simples, né, não é nem uma simples consultora, não dá para ser só consultora. Tem que ter uma coisa maior. E o fato de eu gostar de ensinar, de trocar ideia, de conversar, eu busquei uma especialização. E eu gosto muito do tete-a-tete, né, da aula, em sala de aula. E aí não tinha. Aqui em João Pessoa não tem. Uhum. Acabei fazendo à distância. E junto com a pós, quando ela começou, foi quando a gente descobriu aqui em casa a reincidiva do câncer do meu pai. Então a pós, ela foi bem... Eu assisti a aula, foi bem conturbado, eu assisti a aula quando dava, quando não dava. Porque assim, como as aulas eram ao vivo, eu adorava, porque a dúvida que eu tinha, eu tirava na hora. E aí rolava o debate, era totalmente diferente daquelas aulas gravadas, né, que fica lá gravada e você não pode interagir um momento. Pode ser gravada, mas tendo um momento de troca de dúvidas, ela é essencial. E aí só essa pós que tinha essa aula ao vivo. E aí quando eu perdi o ao vivo, eu disse, ai meu Deus, eu vou ter que assistir a aula gravada. E eu ficava e anotava as dúvidas e tentava falar com o professor pelo Instagram para tirar dúvida. E foi assim durante todo o tratamento, né, do meu pai, até, e inclusive a última aula da minha pós foi no dia do falecimento dele.
Nossa.
Foi. E a aula falando sobre câncer. Aí eu, poxa vida.
Poxa.
Eu levei meses para assistir essa última aula. Levei meses, assim. Levei um tempo que eu pedi até para a faculdade me expandir o prazo, que eu, cara, começa a me dar gatilho. Enfim. E terminou após, consegui fazer todas as provas, tudinho, né? Meu pai tinha descansado, então eu consegui tentar retomar a ficar 100%, né, pra minha profissão. E desculpa.
Não, fica tranquila.
Cadê meu lencinho?
Fica tranquila. Ai. Eu sei como é.
E assim, e o que eu acho massa é porque já chegou muita gente pra mim pra perguntar. Ai, menina, tu começou a vender essas coisas e como é que pode teus pais? As minhas gente, eles fizeram sexo pra mim fazer, só avisando a vocês.
Verdade. Verdade.
Então não dá pra negar que esse assunto existe. E o que eu, o que me instiga também é que as pessoas que me colocaram no mundo não têm tabu com isso, né? Não chegaram para mim para dizer, você não vai vender, você não vai entrar nesse ramo. E como me conhece, sabia que eu não ia pelo ramo tradicional. Eu sempre gosto de descobrir novos caminhos. Inclusive, eu me lembro de uma cena que a gente chegando no hospital, que meu pai estava fazendo tratamento lá em Recife, e eu estava com ele na sala. E ele olhou para a enfermeira e fez: olha, deixa eu lhe dizer, minha filha tem um sex shop. E eu olhei assim, eu disse, paguinho, ele fez, não é o sex shop? Ah, tem, precisando aí, tem um negócio, como é que é o negócio? Aí o Instagram, ela tem aí o Instagram. Então assim, eu pude ver esse apoio, né, ainda dele no novo caminho que eu, digamos assim, diante de fazer o curso de pedagogia, puxar para a gestão de empresarial e de pessoas, e ainda mais profundo na gestão de RH, né, que foi o tecnólogo que eu fiz, e eu acabei me achando mesmo na especialização de sexologia e sexualidade humana. E a troca de conhecimentos é muito massa, né? E é um assunto muito amplo que não se restringe só ao sexo. Ele realmente vai da educação, vai da saúde, ele engloba em todos os sentidos da vida da pessoa. Então é mais ou menos isso.
É uma coisa até que eu digo assim, o sexo não é 100% de uma relação. E eu sei que você vai trata não só da questão sexual, mas também da relação como um todo, né?
Sim. É porque tem muita coisa assim, as pessoas, em todo estudo, eu não sou casada, né? Mas eu escuto relatos de clientes que fazem, meu casamento caiu na rotina, tá muito parado, tá sem novidade, e minha libido tá zero, aquela coisa. E a primeira pergunta que eu faço, eu disse, como você está? Como é que tá o seu tempo para você? Como é que tá o tempo pro casal? Então, o que acontece muito é que as pessoas casam e esquecem de namorar dentro do casamento. Vem os filhos, né? Vem a rotina, vem os filhos e isso vai engolindo. E acaba caindo numa rotina que às vezes é difícil resgatar, né? E aí vem toda uma questão histórica do peso que a mulher carrega. Né, de educação dos filhos, de cuidar da casa. E aí a gente chega num ponto que hoje a mulher trabalha e é cobrada para dar conta do trabalho como se não tivessem filhos, e são cobradas a serem mães como se não tivesse trabalho, e o pai fica de figuração. E é o que não rola, ambos têm responsabilidade com a relação. E aquela coisa, quando a pessoa tá cansada, quando, né, qualquer pessoa tá cansada, a pessoa não quer nada. A pessoa só quer deitar e dormir. Então não tem como uma mulher sobrecarregada, cheia de tarefas, cheia de atribulações, ter vontade de fazer sexo, ter vontade de namorar. Então aquele tempo que a pessoa cuida de si, aquele tempo que cuida da relação, é essencial. Ah, a gente não consegue sair para jantar, a gente não consegue. Porque vocês não fazem um momento em casa que ficar, mas a gente tem filhos, os filhos ficam correndo. Sabe? Faz um momento em família, vamos cozinhar uma massa, um macarrão, um negócio, bota os filhos no meio, dancem na cozinha, bota um som, dança na cozinha, faz uma coisa que vai deixar leve o momento que ele tem que existir, porque tem que fazer jantar, digamos assim, ou um almoço ou qualquer outro momento. Tem que fazer aquilo, então tentar fazer de forma leve, até para demonstrar para os filhos que isso é legal, que os pais namoram, que os pais tinham os momentos. Então, quando se chegar para o filho e fazer, olha, a gente vai sair hoje, né? Você vai ficar aqui com sua avó, com sua tia, com sua madrinha, com a rede de apoio, né? Que aí eu torço para todo mundo ter uma rede de apoio, que é importante. E a gente vai ter um momento da gente, a gente vai sair só o papai e a mamãe, digamos assim. E é essencial, né, ter esse momento, ter, se curtir e até as conversas mudar. É meio que assim, esse momento é nosso. Vamos parar de falar de colégio de menina? Vamos parar de falar de conta de casa? Vamos conversar outra coisa? Vamos relembrar alguma coisa da época de namoro? Vamos relembrar de alguma coisa que a gente gosta de conversar? Alguma série? Algum livro? Enfim, isso é cada casal, né, vai encontrar o seu assunto de ligação, né, o seu, digamos assim, sair do automático e entrar no diferente, no, do quebrar a rotina, do vamos fazer assim isso, para nós dois, porque é importante. Se não existe essa união, essa parceria, o relacionamento, ele fica meio complicado.
Curtindo o nosso conteúdo? Quer nos ajudar a continuar e até melhorar? Então, faz um Pix pra gente. Qualquer valor é bem-vindo e ajuda a produção de mais conteúdo bacana pra você. É só enviar para contato@massamultimedia.com.br e, claro, desde já, a equipe Papeando Podcast te agradece.
E o homem, ele é muito visual, mas a mulher, ela é tátil. Então, se você quer namorar com uma mulher mais tarde, tem que tratar ela desde o começo da semana bem, cara. Tratar como se fosse qualquer pessoa. Então, por isso que aquela coisa de cultivar formas de carinho no dia a dia do relacionamento. É um desafio, porque não é fácil.
Uhum. É como diz aquela música de Peninha, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida.
Pois é, um cuidado, um detalhe, né? Até pequeno gesto. Pô, eu vi essa flor no jardim, lembrei de tu. Uma coisa besta. Mas, pô, a pessoa fica, caraca, fui lembrada, né? Quem antigamente se tinha as cartas, os bilhetinhos, hoje em dia não tem mais. Então, se não tá afim de escrever, a letra é feia, manda uma mensagem surpresa no WhatsApp, né? Vai alegrar o dia da pessoa. E isso vai mexendo. Isso dá aquela estiga de, poxa, eu quero ter meu momento com ela, quero estar junto dela. E vice-versa, porque também não é só uma pessoa que vai fazer isso. Ambos têm que se comprometer a cultivar o relacionamento, que não é fácil, mas é necessário, né, para quebrar a rotina. E quando isso aí tá legal, digamos assim, a entrada de produtos sensuais, eles ficam mais fáceis. Porque o que acontece? Tem muito tabu. Ah, o que é que o meu marido vai pensar de eu chegar com isso em casa? Ah, o que é que minha mulher vai pensar? Vai pensar que eu tava procurando com alguém.
Infelizmente, a gente ainda... Tudo que você está falando colabora com uma coisa que eu ia dizer. Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade muito machista. No sentido, não só, não é machista só pelo lado do homem, não. É machista pelo lado da mulher também. Porque a mulher já fica preocupando. O que é que ele vai pensar se eu comprar isso aqui? Se eu fizer isso aqui? Se eu vim com a ideia de fazer tal modalidade, tal coisa, tal... Entendeu? E... complica, porque como é que se diz, uma parte da coisa, eu acho que é a conversa franca, né, entre ambas as partes, é você saber o que é que o outro quer e também contar o que você quer.
É ter um relacionamento que não se pise em ovos, né? Verdade. Que não se tenha medo de falar, de expressar o que está sentindo e a vontade que tem, porque as pessoas falam, eu não falo essas coisas. Eu disse, cara, é aquela coisa, eu costumo dizer, todo mundo faz sexo.
Sim.
Mas falar sobre não é todo mundo. Então é isso que a intimidade ela causa. Então quando se pergunta um simples detalhe, poxa, eu tava afim de trazer um óleo. Você queria de sabor ou queria só para fazer massagem mesmo, tal? É uma coisa tranquila, uma massagem que rola. Aí, não, eu quero um óleo que seja para massagem mesmo, que eu tô muito estressada. E aí vem um óleo que ela pode usar no pós-banho, que ele também pode usar no pós-banho, né? Então, é assim, agrega valor até a rotina.
Sim.
Tá com um cheiro diferente, de estar com uma pele de que lembra um momento especial. Então, tudo isso vai trazendo uma construção no relacionamento e vai promovendo uma conexão de conversar sobre desejos, né? Sobre fantasias, de o que é que você tem vontade, o que é que você nunca fez, o que é que você queria. E também assim, também não fazer porque o outro só quer, né? Você também tem que ter vontade. As pessoas têm que fazer vontade, têm que ter a vontade de realizar aquilo e não fazer porque o outro está desejando. E isso é importante, porque aí para ambos vai ser prazeroso, né?
Ó, tem uma pergunta que já chegou aqui pelo WhatsApp, né? Como pelo WhatsApp, eu não vou identificar as pessoas. Você que vai mandar pelo WhatsApp, eu não vou lhe identificar. Só quem está no chat, que já tem até uma participação ali, daqui a pouco a gente vai falar. Mas aqui a pergunta é: como podemos lidar com diferenças de desejo sexual dentro de um relacionamento?
Conversa. Muita conversa. Porque às vezes alguém vai querer mais e a outra pessoa vai querer menos. E aí o interessante é chegar num consenso, né? E também assim, a gente pode entrar, né, no assunto de que Se tem aquela coisa assim, de quanto mais na noite, né? Quantas mais vezes na noite, melhor. Não, o importante é ser uma bem feita. por tudo que eu vejo, que eu converso com clientes, tem muito essa coisa assim, é bem importante que o momento seja curtido ao máximo para ambos, do que tá fazendo um aqui rápida, outra ali rápida, sem muita atenção, sem muito toque, sem muito cuidado. Então é a questão de conversar mesmo, de chegarem no equilíbrio, de ser franco, de chegar mesmo e falar, olha, eu tenho vontade de ter mais relações, ter relações sexuais com você, né? E a outra pessoa fala, mas eu não tenho tanta vontade assim. Mas como é que a gente pode mediar? Vamos chegar num acordo? Ah, por exemplo, eu quero 4 vezes na semana. A outra pessoa quer 1. E aí vamos tentar chegar no consenso para pelo menos chegar em 2. Agora, 2 que sejam, que agradem ambos. E aí possa ser que com essas 2 na constância, essa vontade, né, dessa outra pessoa que sente menos, possa ser que cresça. Então, às vezes, a falta de desejo é por todo um contexto de rotina que vai meio que deixando desestimulado, né? Tendo a preguiça de fazer. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Mas é aquela coisa assim de, ai, mas eu vou fazer hoje? Não, vou deixar para amanhã. Não, hoje eu estou cansada, hoje eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Então, tem essa questão de ter o diálogo com a parceria, entendeu? Agora, se o desejo for muito exorbitante, aí também tem que ver questão hormonal, tem que ter, às vezes, acompanhamento psicológico, tem que ter um equilíbrio. Se tá, se a diferença é pequena, não é muito grande, a ponto de, às vezes, até a pessoa se espantar, ah, eu quero todo dia, e a outra pessoa quer 1 ou 2 vezes. Então, tem que ter o equilíbrio mesmo. Tem que ter muita conversa, tem que saber qual é o equilíbrio dessa relação. Porque a gente nunca vai ter aquela coisa assim, de ter pessoas do nosso lado que vai ter as mesmas vontades e o mesmo ritmo da gente. Então, a gente tem que conversar para poder chegar nesse equilíbrio.
Eu acho que até essa resposta sua responde essa outra pergunta que chegou aqui também. Como podemos explorar novas experiências sexuais com nosso parceiro de forma segura e consensual? Foi bem rebuscada, até inclusive.
Primeiro é pensar no que vocês gostam mais de fazer. Ah, eu quero explorar massagem. Massagem pode ser feita com óleo, né, de massagem, que, por exemplo, aqui tem o óleo Tantra Místico, que ele é um óleo tanto vegetal quanto mineral, ele é um óleo híbrido, então ele desliza bem, então ele faz aquela massagem mesmo. Ah, eu já quero uma massagem mais atrevida com beijos, e aí entra um óleo sentidos, né, entra um lubrificante com sabor, que vai fazer deslizar, mas pode também provocar mais sensações, por exemplo, como função térmica. Tem óleos que esquentam, então já dá aquela diferença até para descobrir novos pontos de prazer. O interessante é sempre procurar, ou seja, me procurar para saber da maneira segura para explorar. Por exemplo, um grande tabu que se tem é o sexo anal. E aí tem gente que faz, ah, eu quero experimentar isso, não sei como é que é, eu vejo o povo indo parar no hospital. E a coisa mais importante no mundo é você utilizar brinquedos seguros, né? E saber que não dá para enfiar qualquer coisa no cu, né, minha gente? Ele suga, né, os objetos, tem que estar sempre com essa trava de segurança. Então, ah, eu quero fazer sexo anal. Tem o plug, tem lubrificante que é dessensibilizante também, que é apropriado para a prática. Ah, eu tenho muito medo de sentir dor. Então, chega, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. Você está querendo fazer porque a pessoa está lhe pedindo tanto ou você tem vontade? Porque a primeira coisa que você tem que ter vontade, né? E é a questão da conversa. e procurar pessoas que saibam orientar de maneira correta o que você quer explorar. Se eu quero explorar uma coisa divertida, eu quero colocar um vibrador na minha relação. Beleza. Qual é o estímulo que você procura? Você já teve algum vibrador? Você já pensou em algum estímulo? E aí, na conversa, a gente vai descobrindo o que é melhor para ela. Eu não vou dizer, eu não posso dizer o que é melhor para a pessoa. Na nossa conversa, ela vai descobrir o que é melhor para ela. Ela vai olhar assim, e falar assim, pô, isso aqui é legal. Isso aqui é interessante e eu quero testar isso aqui. E aí é onde vai, na base da segurança, explorar novos desejos, novas experiências e sensações maravilhosas, né, que as pessoas podem ter.
E chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem voltamos com a segunda parte dessa conversa. Mas se não quiser esperar, tem vários episódios para maratonar. E se você curtiu, já sabe, é só me mandar um salve nas minhas redes sociais, todas elas Marcos Cunha RD. Manda sua mensagem, pode sugerir outros convidados também. Claro, se você não curtiu, também pode deixar seu comentário. Eu leio tudo e respondo todos. Também não esquecendo do nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Deixa lá tua opinião sobre o episódio que a gente traz nos próximos programas. E um recado muito importante é que essa conversa foi gravada em live e se você quiser saber quem é o nosso próximo convidado, participar da gravação e saber das novidades do nosso podcast, é muito fácil. Basta fazer parte do nosso canal no WhatsApp. O link está aqui na descrição do nosso episódio. E quero combinar novamente uma coisa com você. Segue a gente também nas plataformas de áudio, compartilha também com os amigos no WhatsApp, no Instagram, enfim. Espalha a nossa conversa, assim ajuda demais a gente a compartilhar tantas histórias legais. Não custa nada e você recebe o aviso sempre que um novo episódio estiver no ar. Esse programa teve o roteiro e a apresentação de Marcos Cunha, esse que vos fala, e a edição, produção e marketing ficou a cargo de Massa Multimídia, que os contatos estão na descrição desse podcast, bem como toda a lista de músicas e trilhas incidentais. Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal! Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.